É um prédio mais...
Não
um
tombado.
Prédio não tombado, cuja cobertura com manta asfáltica, com as chuvas anteriores, ela foi descoberta, deixando que não tem forro, não tem laje, deixando a descoberta. Se uma telha se desloca do lugar, havia penetração de água ali. Essa incidência não ocorreu no A, B, C e P, que eram os prédios tombados, e sim no bloco D. Estamos para colocar novas mantas asfálticas e vimos que, na realidade, o que precisaria era uma grande intervenção no prédio, porque, efetivamente, não adiantava ficar tampando o sol com a peneira. É. Não é isso?
É.
Utilizando também um ditado popular. E aí, pleiteamos recursos que nunca foram suficientes para que nós pudéssemos dar conta disso. Então, efetivamente, esse bloco D, que é o bloco mais grave, né, em termos, realmente, em 11 e 12, houve penetração, porque não havia nenhuma proteção abaixo de laje, e com as telhas que se deslocaram com o vento, já que a manta fora removida, caiu água em determinadas áreas. E é isso que os servidores apontam. E isso, efetivamente, é real, não é irreal.
Toda a nossa impressão, portanto, é que não houve nenhum tipo de desídia, mas efetivamente foram situações que em março foram muito agravadas, as providências já haviam sido tomadas dentro daquilo que é a necessidade padrão, mas aí, em face das novas circunstâncias, se avaliou e se fez novas intervenções. Não nos pareceu nenhuma situação culposa, má fé, ou mesmo culposa, que efetivamente isso já foi um caso de força maior, efetivamente, pelo menos a nosso ver.
Ainda, senhor... Doutor Jaime, quer completar algumas respostas do que foi feito pela senadora Anamélia?
A senadora fez um rol de questionamento, não sei se guardarei todos, mas vou tentar...
O mais importante que é de incêndio, porque a enchente dá um dano, o incêndio dá outro dano tão grave quanto...
É só para, em cima dos acervos que também a senhora apontou, que foram acervos que pegam o século XIX, alguns documentos do Tribunal de Segurança... e da Divisão de Segurança e Informação também do Ministério da Justiça, que não estão rolados, mas sim, foram os documentos que estavam em processamento técnico nas salas em que, com a abertura das janelas, houve dano. E foi sobre esse que eu fiz a leitura e vou tornar a fazer para a senhora e para os senadores, feita pela Maria Júlia Faisal, que é a supervisora da área de conservação, que examinou esse rol de fundos arrolados, inclusive, por Vossa Excelência. É que diz que, do resultado do trabalho de reavaliação da documentação, podemos afirmar que as águas não representaram um dano no acervo. Foram compulsadas folhas a folhas e, com isso, foram mudadas embalagens e, felizmente, não tivemos danos que pudessem comprometer a integridade física dos materiais. Exceto em documentação que eram mais contemporâneas, que havia um carimbo colocado sobre... a folha, ou de secreto, ou ultra secreto, e como aquilo era material solvível por tinta, por água, houve uma mancha, mas que não comprometeu absolutamente nem o conteúdo da informação e nem a integridade do suporte físico.
Sim, doutor Jaime, quem tem acesso a esses documentos lá? Quem vai lá embaixo?
Os documentos, os depósitos são área de acesso restrito. Tem acesso os servidores que tratam a informação e tem acesso os servidores da conservação e as equipes que fazem movimentação. Portanto, as áreas de depósito no Rio de Janeiro, elas ficam num prédio que tem chaveamento, portanto, o acesso não é dado. Todo prédio, ele é colocado no circuito interno de televisão, monitorado por circuito de televisão 24 horas por dia, de segunda a segunda, né? Para que a gente possa acompanhar se pessoas não autorizadas tenham entrado em algum tipo de depósito, o que poderia acontecer. Todos os depósitos têm um sistema informatizado de monitoramento de umidade e de temperatura, de acompanhamento quando há uma alteração de temperatura ou de umidade. Os técnicos de conservação vão verificar o que aconteceu. E, efetivamente, o que aconteceu. Então, isso é um dado. O Arquivo Nacional, durante esse período e durante um período grande, desde a sua instalação do seu circuito de segurança e monitoramento, houve no Rio de Janeiro uma incidência de diversos furtos em arquivos, em bibliotecas, em museus. E o Arquivo Nacional não foi objeto de nenhuma subtração. de nenhum acervo. Não chegou ali, pelo menos, não chegou ali.
Nem o Eduardo Snow.
Nem aquele rapaz conhecido chegou lá. E por quê? Toda a documentação, antes de chegar à mão do usuário, ela é conferida. E depois que sai da unidade de consulta, é reconferida. Em havendo falta de algum item, quem se responsabiliza é o último usuário daquela informação. Portanto, esses pedidos ficam de guarda permanente, que a qualquer momento que a gente possa verificar quem pesquisou o quê, não para espionagem, mas para garantia de segurança se houver algum tipo de sinistro. Vamos à brigada. O Arquivo Nacional tem uma brigada contra incêndio, contratada. Há, nesse momento, em desenvolvimento pelo engenheiro de segurança, um programa de treinamento a ser dado pela empresa que faz a brigada para a gente, que é uma empresa de segurança, para fazermos o treinamento dos servidores para a questão de evacuação, etc. Todas as áreas de saída no Rio de Janeiro para saídas de fuga, para a escada externa, que é a escada de incêndio, tem portas corta-fogo, E os corredores estão de livre acesso. Não há chaveamento, porque há monitoramento se alguém inadvertidamente entrar. Em Brasília, como se construiu agora todo um depósito novo, esse plano será feito, a colocação também em Brasília, de uma unidade de monitoramento por circuito de TV, que nós temos ele muito restrito, para acompanhamento e monitoramento do período que o arquivo se fecha, que enquanto o arquivo tem servidor, ele está seguro. Os servidores garantem, em última instância, que a instituição esteja segura, porque está povoada. Na medida que despovoa, a gente precisa ter um sistema de monitoramento adequado. Esse sistema de monitoramento não é feito pela mesma empresa que faz a vigilância, porque nós não queríamos que o sistema de monitoramento fosse feito pela mesma empresa de vigilância. Portanto, sob esse aspecto, caminha, e esse plano está em vias de ser concretizado para que os servidores, tanto da Coreg quanto do Rio de Janeiro, passem por processo de treinamento para saber a forma de saída, por onde sai, qual o caminho mais, porque os prédios são muito grandes. Então, qual seria, em determinadas áreas, a melhor estratégia de evacuação? Eu não sei, senadora, se eu lhe respondi os dados. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Jaime. Eu ainda queria só complementar se os servidores já receberam essas respostas dos dois ofícios dirigidos à vossa senhoria e também se esses 27,4 milhões para 2013 já fazem parte de toda essa reestruturação e tornar esse prédio realmente apropriado, já que ele foi uma adaptação.
Respondendo pela parte final da indagação do senhor senador, os 27 milhões que nós temos de dotação nesse período, tem a parte de 2 milhões e pouco, que é para resolver o problema dos telhados, das empenas e das calhas e dos escoadores das águas. Isso está lá previsto. O que está previsto para um investimento mais massivo na instituição, não só para melhoria das condições de segurança eletrônica, mas também da segurança física, está no orçamento, que foi encaminhado pelo Arquivo Nacional e está sendo encaminhado para a SOF, agora na sexta-feira, consolidado para o orçamento de 2014, que o arquivo dobra de orçamento e passa para 42 milhões. E nesses 42 milhões estão previstos todas as obras necessárias à curação física da parte edificada da instituição e continuação dos investimentos em tecnologia da informação e contratação de uma empresa de manutenção predial, que nós não temos. Nós temos pequenos serviços, um pouco de ocasionais. O que nós queremos, nessa proposta orçamentária, é que tenhamos um plano, uma empresa contratada que faça a manutenção dessa cumieira enorme, que é de quase 5 mil metros quadrados de área construída de telhado, com telha francesa, cujo suporte da telha é ferro, o barro com o ferro trabalha de maneira diferente, as telhas se movimentam e a gente precisa de uma atenção diuturna. Então, essa previsão mais ampla está prevista lá. Todas as informações colocadas são colocadas na página interna do arquivo, na intranet. Agora, quando eu recebo as comunicações da Associação dos Servidores, eu as encaminho às áreas que se encarregam de responder. Então, nesse momento, se eles estão afirmando, eu voltando vou apurar por que não foram dadas as respostas, se não deram. Isso é daqui eu não posso afirmar, porque elas são encaminhadas diretamente pela área da qual a demanda tem condições técnicas de responder.
Muito obrigado. Em seguida, passo a palavra ao senador Álvaro Dias, que é também coautor desse requerimento.
Presidente Ciro Miranda, ministro José Eduardo Cardoso, que nos honra aqui com a sua presença, doutor Jaime da Silva. Presidente, eu creio que as questões referentes ao Arquivo Histórico Nacional foram esgotadas. Trata-se de um assunto específico, diz respeito à deterioração de documentos e de um patrimônio público histórico importante, cultural, importantíssimo para o país. Já ouvimos respostas, certamente poderíamos aprofundar um pouco em relação a valores, a recursos que serão aplicados, tempo para a reforma, etc. No entanto, eu gostaria de aproveitar a presença do ministro Zé Eduardo Cardoso, que certamente não se furtará a responder outras questões que dizem respeito à sua pasta, não propriamente relativas ao Arquivo Histórico Nacional, mas também a um patrimônio público, já que diz respeito à utilização de recursos públicos num programa emblemático, essencial, que tem sido, sob maneira, utilizado pelo governo como um dos seus grandes feitos. Eu me refiro ao Bolsa Família. Quando, do escândalo mais recente, com um volume extraordinário de pessoas às portas das agências bancárias para recebimento do Bolsa Família, o ministro imediatamente determinou a instauração de um inquérito da Polícia Federal para apurar responsabilidades em função das denúncias veiculadas pela imprensa do país. Uma ministra de Estado chegou a atribuir à oposição a proeza, a utilização de má fé de um programa que alcança milhões de brasileiros na faixa da pobreza. O inquérito foi concluído recentemente. A oposição, obviamente, foi excluída de qualquer responsabilidade em relação ao fato, mas não há responsabilização de quem quer que seja. E a presidente Dilma foi taxativa, peremptória, no dia 17 de maio, se não me falha a memória, em Recife, quando afirmou tratar-se de crime. Ela foi enfática, ela foi contundente, veemente, afirmou tratar-se de crime. Pois bem, houve o crime, mas não existem os criminosos. Nós estamos nos acostumando a esse conceito no Brasil dos últimos anos. Admite-se a existência do crime, mas não se admite a existência dos criminosos. É evidente que o ministro pode nos informar se outras providências serão adotadas. Houve uma representação da oposição ao Procurador-Geral da República para a instauração do inquérito judiciário, a fim de que os fatos fossem apurados. Creio que seria importante a própria presença do ministro afirmando seu apoio a essa investigação. Porque, obviamente, não podemos esquecer esse fato repentinamente com a conclusão de um inquérito da Polícia Federal. A Polícia Federal merece aplausos, porque concluiu o inquérito rapidamente, foi célere, não guardou nas gavetas e apresentou um resultado conclusivo. Mas não nos satisfaz, porque fica implícito que há responsabilidade não apurada nos quadros da Caixa Econômica Federal, que as irregularidades devem ter origem nos quadros funcionais da Caixa Econômica Federal. Então, eu creio que a continuidade da investigação através do Ministério Público se faz necessária. E, obviamente, se o governo tiver esse interesse e o ministro da Justiça determinar que isso é vontade política do governo, nós teremos maiores possibilidades de ver o Ministério Público atuando para chegar à responsabilização. Se houve um crime, tem que haver responsabilização criminal. E, obviamente, se a palavra da presidente tem esta força, nós aguardamos que esta responsabilização ocorra. Portanto, eu gostaria de ouvir o ministro com as minhas homenagens.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, pela ordem, senadora
Vanessa. Senhor presidente, é bom lembrar, eu sei que todos nós sabemos, mas não prejudica lembrar aqui, que o ministro veio a essa comissão, convocado, que foi, para falar especialmente sobre a questão do Arquivo Nacional. Ele não está aqui convidado, como a gente costuma fazer, ele está aqui convocado pela Comissão de Educação.
Não, só fazendo uma correção, eu deixei à vontade, tinha uma convocação e um convite, que o ministro escolhesse, e ele, então, marcou a data.
Ah, é bonito, de qualquer maneira. Ele escolhe o convite, não a convocação, ele cai no regimento interno, que ele tem um prazo estipulado. Não, senhor presidente,
não existe. Tem toda a razão,
ele
tem
está
toda
com a
razão.
Pelo regimento, o assunto é específico.
Então, exatamente.
Acho que o ministro...
Eu deixo por
exato, ele
a deliberação
decide,
pelo
mas é bom
ministro.
Que fique registrado, eu mesma
Perfeito.
Não pedi
presidente,
a palavra,
eu quero
porque me considerei satisfeita com as perguntas de Vossa Excelência, senadora Ana Melli, Vossa Excelência, e com as respostas do senhor ministro. Então, não entrei na matéria por uma questão de gentileza, não só
Vossa
pela questão do cumprimento
do
regimento.
O regimento,
presidente,
realmente, pois não.
Para contraditar.
Pela ordem.
É evidente que eu também tenho a exata noção do que significa a presença do ministro aqui e, obviamente, a prioridade Arquivo Histórico Nacional. Mas, respeitosamente, eu fiz o questionamento deixando o ministro à vontade. Ele responde se desejar. Não há necessidade da defesa da senadora Vanessa Graciottin, que é uma grande advogada.
Não é defesa, senadora
Alves.
Não é defesa,
o ministro,
porque é óbvio que o ministro
o
vai
ministro
responder
José Eduardo Cardoso.
Senhor presidente, só queria lembrar que eu também estou inscrito desde... Estou aqui, cheguei aqui às 7h.
O ministro José Eduardo Cardoso... Tem o meu respeito. Aliás, se há alguém no governo que tem o meu respeito, é esse ministro da Justiça. Portanto, em nenhum momento a minha pretensão foi levá-lo ao constrangimento. Eu sei que ele tem preparo, talento para responder a qualquer questionamento e não ficaria constrangido diante de questões dessa natureza. Ao contrário, eu estou contribuindo para que o ministro tenha uma oportunidade a mais de esclarecer o povo brasileiro sobre esse episódio.
Perfeito.
Mas ele fica à vontade e responderá Perfeito. Se desejar.
A sua vontade.
E o Paulo Paim, nós já sabemos que ele é madrugador. O Paulo Paim não precisa nem afirmar.
O ministro fica extremamente à vontade, se
claro.
Quiser ou não responder.
Bem, eu não posso deixar, nesse momento, saudar o senador Álvaro Dias, meu querido amigo, de longas jornadas e grandes debates. Quase sempre nós divergimos, mas o respeito, o carinho que tem por Vossa Excelência, ele sabe, é uma coisa que foi cultivada e permanece através dos anos. Eu não poderia deixar de homenageá-lo com uma resposta. Nesse caso, senador, o que, que nós tivemos? Assim que aconteceram os fatos, eu determinei a abertura de inquérito policial. E logo nos primeiros dias, algumas situações se colocaram ao investigador, no caso o delegado responsável, que mostrava uma série de situações nos mesmos horários coincidentes em vários estados, o que nos levava a ter várias frentes de atuação e de investigação. Uma delas vazou, inclusive, pela imprensa. Havia depoimento que dizia que uma empresa de telemarketing havia informado que o Bolsa Família estava acabando. Isso está nos autos do inquérito. E, com base nisso, a Polícia Federal atuou na perspectiva de descobrir que empresa seria essa, impedindo, inclusive, a quebra do sigilo telefônico da pessoa que declarou, que voluntariamente colocou à disposição da Polícia Federal. Só que por uma série de contingências que, óbvio, estão no inquérito, não se chegou a um resultado se esta empresa teria encaminhado ou não, embora a pessoa dissesse que recebeu esta mensagem. foram ouvidas mais de 100 pessoas pelas diferentes equipes da Polícia Federal. E o que, que se detectou no inquérito? Que foram vários boatos simultâneos, sendo impossível você determinar a causa. E o delegado que faz o inquérito diz, olha, foi um conjunto de circunstâncias que levou a isso, não sendo possível dizer uma fonte que pudesse identificar a autoria específica dessa situação, em quaisquer das situações. Pessoas, uma própria emissora de televisão nos havia encaminhado uma outra declaração de uma pessoa dizendo que também havia recebido uma empresa de telemarketing.